Engenheiro agrônomo e gerente da BASF Soluções em Agricultura, Alexandre Santaella, aponta que o caruru é uma das plantas daninhas que mais impactam a produtividade do algodão.
O caruru é uma planta daninha aí que tem um potencial de apenas uma planta por metro quadrado tirar a produtividade de até 70%. E é uma planta que causa uma preocupação ainda maior. E é uma planta extremamente agressiva. O caruru que a gente convive hoje, ele tem capacidade de crescer até 3 centímetros por dia e produzir até 600 mil sementes viáveis em uma única planta. Então é uma planta que chama muito a atenção e o produtor tem que estar muito atento com o tipo de tecnologia que ele vai adotar para combater essas plantas daninhas. Porque a tecnologia presente na semente é o que vai determinar a complexidade que você vai lidar no manejo lá na frente com base nos herbicidas que você pode ou não estar aplicando nesse talhão.
Além da ameaça direta à produção, o impacto econômico das daninhas pode comprometer a viabilidade do cultivo. O período mais crítico ocorre entre os 15 e os 70 dias após a emergência da cultura, intervalo em que o controle deve ser realizado para garantir a produtividade. A escolha da cultivar e da biotecnologia disponível é o primeiro passo para um planejamento eficiente. A engenheira agrônoma Jumara Santos, do Desenvolvimento de Mercado da BASF, destaca as ações que o produtor deve tomar.
A resistência reduz a eficiência de importantes ferramentas de controle e limita as opções disponíveis para o produtor. Como consequência, torna-se cada vez mais necessário adotar uma estratégia de manejo integrada, combinando diferentes mecanismos de ação, práticas culturais e ações preventivas para preservar a eficácia das tecnologias disponíveis.
Para o produtor rural, monitorar a lavoura desde o início do ciclo e agir no momento certo pode fazer toda a diferença entre garantir ou comprometer a rentabilidade da safra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Os cartórios de todo o país agora devem adotar atendimento humanizado e reforçar os cuidados com mulheres em situação de vulnerabilidade. O provimento 222 de 2026 da Corregedoria Nacional de Justiça determina que os profissionais observem sinais de coação ou pressão psicológica antes da formalização de documentos que envolvam patrimônio. A norma considera fatores como dependência econômica, deficiência, idade e situações de violência doméstica para identificar vulnerabilidades agravadas. O objetivo é prevenir a chamada violência patrimonial prevista na Lei Maria da Penha, que inclui desde a apropriação de bens até o impedimento de acesso a recursos financeiros, documentos e instrumentos de trabalho. Para Isabela Samarco, advogada especialista em Direito das Mulheres e Liderança Jurídica Nacional do Projeto Justiceiras, a medida representa uma mudança de paradigma.
Antes, o cartório analisava só a regularidade formal dos documentos. Agora, passa a exercer também um dever de cautela reforçado para verificar se a manifestação da vontade da mulher é realmente livre e consciente. Especialmente em atos que envolvem patrimônio, como divórcios, partilhas, procurações, doações e venda de imóveis. Se houver suspeita de coação ou pressão psicológica, o cartório pode interromper o ato e, em situações de risco, pode até acionar a rede de proteção.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os divórcios merecem atenção especial devido ao risco de partilhas injustas. Caso haja indícios de constrangimento, o atendimento pode ser interrompido para uma conversa reservada e, se necessário, o ato pode até deixar de ser realizado. A advogada explica que a orientação também apresenta sinais que podem indicar que a mulher está sendo coagida.
Quando outra pessoa responde pela mulher durante o atendimento ou interrompe suas respostas ou tenta controlar a conversa, quando ela demonstra medo, insegurança, confusão ou desconhece o conteúdo do documento que está assinando. Quando existe uma pressa injustificada para concluir o ato ou resistência à leitura integral do documento, quando a mulher aceita condições claramente desvantajosas, sem conseguir explicar os motivos, ou ainda quando há contradição entre o que ela verbaliza e os efeitos jurídicos do documento.
A nova regulamentação complementa outro provimento do CNJ publicado em 2025, que criou protocolos para o recebimento de denúncias de violência contra a mulher. Juntas, as normas buscam ampliar a rede de proteção, prevenindo que documentos aparentemente legais sejam usados para legitimar situações de violência patrimonial. Rede por elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
A tragédia na Venezuela continua aumentando. O novo balanço divulgado pelo governo aponta 1.719 mortos, mais de 5 mil feridos e quase 16 mil pessoas que perderam casas após os terremotos da semana passada. Os abalos de magnitudes 7,2 e 7,5 aconteceram com apenas 39 segundos de diferença e devastaram principalmente Caracas e o estado de La Guaira. Centenas de edifícios foram atingidos, muitos deles desabaram completamente. A terra ainda não parou de tremer. Nesta segunda-feira, um novo sismo de magnitude 4,6 foi registrado perto da capital. As equipes de resgate continuam as buscas, enquanto o país segue em estado de emergência. De acordo com a ONU, mais de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas. A comunidade internacional mantém o envio de equipes e ajuda humanitária para apoiar as vítimas e os sobreviventes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
É isso aí, isso mesmo. Estamos de volta aqui com o programa Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo no sentido de oportunidades para desenvolver negócios, empreendedorismo e fazer gerar a mola da economia. Então você empreendedor, empreendedora, seja qual for o seu nicho, seja qual for o nível da sua empresa, se você é um pequeno, médio empreendedor, se você também é um grande empresário, se você é um mentor ou uma mentora, dessa área do desenvolvimento de empresas, de empreendimento, vem para cá, você é o nosso convidado a trocar informações e a também receber informações através dos nossos convidados. Hoje a Edna Rodrigues, que é uma profissional da área da contabilidade e gestão financeira, está nos ajudando a entender o sentido do balanço patrimonial, balanço que você faz a cada final do ano, e tem um prazo, acabamos de aprender isso, até abril, para submeter à junta comercial, porque é um documento obrigatório, além de ser também um referencial, né, um registro da saúde financeira da sua empresa. Tem os balancetes a cada 3 ou 6 meses, não são obrigatórios, mas são indicados aqui pela nossa convidada. Edna, no bloco anterior você falou de papéis. Tem que mandar tudo para a contabilidade. Mandar o quê, necessariamente? E como que a gente se organiza para ter esse material para facilitar, né, a vida de vocês, profissionais dessa área? Me conta um pouquinho qual tem sido sua experiência. O que é que você recebe por aí? Muitas vezes, material, tem que fazer o balanço. Aí recebe aquele monte de papel, tudo desorganizado. Como é que aparece, geralmente, para você?
Olha, esse fluxo ele é mensal, tá? Fechou o mês, existe um prazo, né? Até o quinto dia útil do mês seguinte, a gente solicita essa documentação para as empresas, né? Solicita as notas fiscais, os recibos de pagamento, comprovantes de pagamento, documentação de bens adquiridos também naquele mês. Nem todas as empresas enviam, né, mensalmente, tem alguns que acabam acumulando, mas assim, a gente sempre lembra a importância de estar enviando no fechamento mensal, né, para que a gente possa fazer o registro em tempo real, né, dessas informações e consiga gerar um balancete para poder enviar e fazer o acompanhamento dessa evolução financeira, que é muito importante. Então, a gente tenta mostrar, né, é um papel meio que educativo também, de estar mostrando a importância e estar sinalizando, né, a evolução financeira da empresa e mostrando como é que ela está nesse mês, no mês seguinte, para que essas informações elas também servem como base para a emissão das demonstrações contábeis. Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso mensalmente, para que no final do ano, quando a gente virar o ano, né, finalizou o ano que a gente está, consiga emitir o balanço patrimonial de forma mais rápida, né, e com as informações corretas.
Então, o que, que seria essa demonstração? Você falou agora de demonstração contábil, né?
O balanço patrimonial é uma demonstração contábil, né? A demonstração do resultado do exercício, que a DRE é uma demonstração contábil anual também. Então, o balancete, ele serve de base para essas demonstrações, que o balancete é um relatório contábil interno da empresa, né? Até bancos às vezes solicita o balancete, que é para poder acompanhar mensalmente, né, ou trimestralmente, essa evolução financeira. Mas o balanço patrimonial, ele mostra o que a empresa tinha posse, o que devia, o quanto os sócios tinham na empresa no dia 31 de dezembro daquele ano. É a posição financeira e patrimonial. Mas o balancete acaba entrando como um complemento dessa informação para avaliar a capacidade de pagamento das empresas.
Maravilha. Então é importante estar acompanhando isso tudo e entendendo um pouco, né, como organizar financeiramente. Então, internamente, até para poder facilitar, não só facilitar o trabalho do contador, mas também para poder fazer uma prestação de contas com mais clareza, de forma mais assertiva, seria interessante ter também dentro da empresa, cada empresa deve ter o seu setor também financeiro, da organização desse material. Agora, falando daquela empresa pequena mesmo, né? Do Equipe, daquela empresária que é ela mesma que faz o bolo, o salgado, as bolsas, ela mesma divulga, ela mesma sai para vender, ela recebe dinheiro, mas não tem essa organização financeira. Então, você recomenda, tem alguma prática, alguma rotina ou alguma disciplina básica que a gente consiga minimamente ir se organizando e se empoderando desse lugar de cuidar das finanças pessoais e do negócio?
Sim, hoje em dia o celular, né, a tecnologia nos ajuda muito. Você consegue abrir uma pasta no seu celular para guardar os arquivos, né? Quem não tem um computador, né? E aí tira foto das contas, tira foto das notas fiscais, ou emite a nota fiscal no celular, já baixa o PDF, já salva na pastinha do celular e dali já pode encaminhar as informações para seu contador ou contadora fazer o registro.
Certo. Então, toda informação ela é importante, ela vai sendo talvez, né, colocando aí em categorias, né, o que é recibo, o que é que, enfim, separar tudo direitinho, de forma organizada, para ter esse material e poder apresentar no final do ano para balancete. E a tal da educação financeira? A gente fala muitas vezes, principalmente nós mulheres, não fomos educadas para uma gestão financeira. Embolamos e misturamos as contas pessoais com a do negócio e nos perdemos aí nas compras, naqueles gastos fantasmas que ele simplesmente você não está conseguindo ver e enxergar nitidamente. Meu Deus, coloquei R$50 na carteira pela manhã, voltei para cá, não tinha dinheiro, mas não gastei em quê? Mesmo, né? Assim, a gente não tem nem noção, vai gastando. E nem lembra depois aqui. Quando o dinheiro é nosso, tudo bem. O problema é quando o dinheiro é da empresa. Aí alguém vai dizer, bom, mas a empresa sou eu. Eu sou a própria empresa, né? A empresa é minha, eu sou dona da empresa. Mas, às vezes, não tem essa consciência de que uma coisa é você, pessoa física. Outra coisa é você, pessoa jurídica. Fala um pouco sobre isso.
É isso mesmo, Patrícia. Deve existir uma separação, né? O que é PJ e o que é PF, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Então, existe um princípio na contabilidade que fala sobre isso, né? Que não se deve misturar as contas, tá? Então, o que é seu, você vai ali, compra. É importante registrar pela questão da gestão financeira, mas a empresa é obrigatório. Você, como pessoa física, não é obrigatório, mas é de seu interesse para ter um controle financeiro das suas contas. Mas para a empresa é obrigatório você prestar conta com recibos, com notas fiscais, do que você está comprando, prestar conta do valor que tirou do caixa, do cartão que passou da conta no banco. Então é muito importante fazer essa gestão, essa separação de contas e ter claro em mente o que vai ser comprado, fazer um orçamento, fazer na verdade mais de um orçamento, né? 2, 3 orçamentos, comparar valores. Isso serve tanto para pessoa jurídica como pessoa física, né? Fazer essa gestão e procurar sempre o melhor preço e a melhor condição de pagamento.
Gente, então, isso é fundamental, muito importante para que a gente possa estar atento aí à questão das nossas finanças. Não dá mais, como eu falei, dizer, ah, mas eu nunca me interessei por matemática, por número, não entendo nada de contabilidade. Olha que coisa linda para um empresário falar. Não entendo nada, nem sei para que lado vai meu dinheiro. Eu simplesmente faço, eu sou aquela que coloca a mão na massa. Tá, se não é você que está fazendo, quem está? quem está fazendo a gestão do seu negócio, a gestão financeira? Se é ninguém, qual vai ser o futuro dessa empresa, Edna? O que é que você tem visto por aí? Empresas que estão totalmente desorganizadas financeiramente, não faz balancete, pior, no final do ano também não faz seu balanço fiscal, não sabe nada, ou pelo menos pouca coisa, não tem muitos dados assertivos sobre a saúde financeira. É uma tendência que você quer essa empresa prospere?
Então, não, porque a empresa, para ela prosperar, ela precisa ter conhecimento e clareza dos números, né? Não adianta você estar ali trabalhando, o dinheiro entrando e entrando de um lado e saindo pelo outro, e você sem saber para onde é que ele está indo. Então, é importante fazer o registro de todas as informações, das entradas, das saídas, e fazer esse acompanhamento para poder conseguir identificar o que está acontecendo no seu negócio, onde você pode investir um valor que está ficando ali no seu caixa, ou onde você pode reduzir de custo para você poder aumentar a sua lucratividade. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento. Não é só trabalhar e deixar lá, você tem que aprender, é muito importante, até buscar informação através de um programa, através de um contador profissional, para poder lhe ajudar a ter em mente que a gestão do negócio também depende de você, empreendedor.
Exatamente, e a gestão do negócio passa, obviamente, também pela gestão financeira, pela orientação financeira que vamos ter e pela forma como lidamos com o dinheiro que não é nosso, repetir, né? É da empresa. Sim. E começa por aí, às vezes, essa questão do balancete, da se perder financeiramente, porque é muito comum o empresário, o empreendedor, sobretudo o microempreendedor, não tirar o seu prolabore. Então, tudo ali está misturado da própria conta da empresa, né? Ele teria primeiro que se pagar, o primeiro pagamento, né, Edna? Eu acho que a gente pode começar a pensar, ok, minha empresa faturou X, quanto é o meu pagamento por ter trabalhado esse mês essa empresa X? O que ficou é da empresa. A empresa precisa pagar as coisas relacionadas à empresa. É mais ou menos por aí?
É isso mesmo, né? A pessoa, o empresário que trabalha na sua empresa, ele precisa ter um prolabore, ele precisa ter o salário, né, do trabalho dele, e tem que ser pago. Então, não é só sair retirando dinheiro na conta e achar que aquilo ali é o seu salário. Tem que definir um valor para que isso seja registrado, para que você tenha a contribuição previdenciária feita em cima desse valor. Então, assim, são regras, né? E está na legislação, tem que ser feito, não é de qualquer jeito. Então, para não ter que cumprir penalidades futuras, a melhor forma é você seguir da maneira correta, buscar informação, né, para poder fazer da maneira certa.
Maravilha, a maneira certa é você se organizar para isso e você estar aí atento, né, a colocar isso no seu dia a dia como uma prática da sua educação financeira. Bom, ter cuidado, ter controle, organizar tudo direitinho. E o profissional de contabilidade, Edna? Aquele empresário que ainda não tem condições de ter um contador ali direitinho, né, na sua planilha de custos e investimentos também, né? E ter esse serviço pago, esse monitoramento e essa rede de apoio paga, que é um técnico, precisa ter o seu prolabore também. Então, dá para começar a se organizar ou até mesmo tentar fazer o balancete sem o contador?
Não, precisa de um contador. Toda empresa precisa de uma contabilidade, né, para poder fazer a entrega das obrigações mensais, anuais. Então, todo mês tem que ser enviado, através de um sistema, homologado pelo governo. Então, o empresário, ele não vai conseguir enviar essas informações. Se ele não for contador, se o próprio empresário for contador, sim, ele consegue, porque aí ele tem domínio da informação para isso. Mas para quem não tem, quem não é, né, precisa, o empresário, ele está ali focado no negócio dele, ele precisa da contabilidade para fazer essa entrega. O único empresário que não precisa de um contador obrigatoriamente para fazer essa entrega é o MEI, tá? Porque o governo definiu que não é obrigatório contador para MEI, mas desde que ele consiga realizar essa obrigação, né, entregar a declaração anual, emitir o DAS mensal, caso ele não consiga, ele pode buscar a ajuda de um contador, tá? De forma pontual, né, anualmente, para fazer a declaração anual, mensalmente ou a cada 3 meses para emitir o DAS para ele. Então, assim, ele tem essa possibilidade. Então, a única empresa hoje que não é obrigada a ter contabilidade é o MEI.
Maravilha, entenderam, gente? Tudo certinho, tudo direitinho aí, tudo nos acordos. É importante a gente saber tudo isso. Não dá para você ficar alheio à realidade da sua empresa e à sua contabilidade. E voltando então a fazer os balanços. Então agora, nesse período de junho, estaríamos aptos a fazer o balanço trimestral, se for do segundo trimestre do ano, ou esse semestral, esse balancete semestral. Você recomenda, até para que no final do ano a gente esteja mais folgado para fazer o final?
Sim, sim, é recomendado, né, emitir esse balancete para poder acompanhar a evolução financeira ao longo desse tempo, né, e já ter números, né, salvos, registrados, para poder fazer o balanço anual ao final do ano.
Ok. Então, se você ainda não fez isso, não pensou nisso, tá, amigo ouvinte? Pode já ir pensando, colocando aí na sua lista de prioridades, olhar para as finanças e olhar com de quem é empreendedor mesmo. Você também pode não gostar, assim como eu, dos números, não ter nenhuma habilidade. Agora, virar as costas para isso, falar, não sei, não quero saber, vou terceirizar, não sei, meu contador é que sabe tudo da parte financeira da minha empresa, ou meu sócio, e aí talvez chegue numa hora em que você se depara com uma situação que você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso? Estava tendo esse sangramento financeiro da minha empresa, a empresa estava indo pelo ralo financeiramente, eu não vi, né? Estavam tirando o dinheiro da empresa, eu não estava vendo, claro. Você não acompanha, como é que vai saber? Não é isso, Edna?
É isso mesmo, Patrícia. Hoje eu tenho a Contale, né, Contale Soluções, que ajuda os empresários, os microempresários também, a gerenciar, né, essas informações, esses documentos. Tá, eu vou deixar aqui meu contato, né, meu Instagram, para que as pessoas possam me procurar caso precisem, né, na ajuda da contabilidade, na assessoria contábil. Então, o meu contato é o 719-9617-4518 e o Instagram é contale.soluções.
Nossa, aí, ó. Conte com a Contale, a Contale está ali sempre com você, te ajudando, e você consegue, claro, né, um profissional da área, não seria a pergunta correta, consegue, mas você, o trabalho que vocês realizam, pode ser do começo, aquela pessoa que ainda nem tem CNPJ, está pensando ainda em abrir um negócio do zero, quero dizer, do zero até a organização final, da abertura do zero, abrir o CNPJ até o final do ano fazer o balancete, Edna? Vocês trabalham também assim com quem está começando agora?
Sim, sim, nós fazemos todo esse acompanhamento, né, desde o início, ajudando a empresa a abrir o seu CNPJ, a pessoa física a abrir o seu CNPJ, tá, a definir as atividades, a estar regular para começar a trabalhar. E também durante todo o processo de assessoria mensal, de entrega das obrigações anuais, mensais e fechamento do balanço anual também.
Beleza, então, gente, conte aí com essa assessoria, ou a que você conhece, a que já está perto de você, a que você já confia, já trabalhou. O importante é fazer, o importante é não ficar alheio ou alheia a essa realidade contábil da empresa. Balancete já pode fazer agora em junho, para que você comece a entrar nesse espírito dessa organização e depois não diga que não avisamos, né, Edna? Lá em dezembro, quando você estiver agoniado, chegando já perto de abril, precisando apresentar o balanço, querendo pedir aquele empréstimo para dar um upgrade no seu negócio, cadê o balanço fiscal? Não tem, não viu? Comece agora, aproveita esse período festivo, organiza a papelada, está tudo misturado na gaveta, recibo com nota fiscal, você não sabe nem para onde vai, para, gente, dá uma organizada nisso aí, arruma direitinho em pastinha, sei lá como é que você vai fazer, anota se está pagando, se tem alguma taxa que não foi paga, dá uma olhada nisso, para que você não caia na dívida ativa, para que você não vire uma bola de neve, você se enrole todo ou toda e acabe até fechando a empresa, né, Edna? Quantos chegam a esse ponto? Tem gente que vai...
É verdade, Patrícia, acontece muito, né? Aí já chega, às vezes, para mim, numa situação difícil, né? Que já foi excluído, né, do Simples Nacional, que já teve a empresa encerrada, e aí a gente não tem mais muito o que fazer. Quando a gente consegue ainda, no meio desse processo, reverter, né, entregar as declarações em atraso, fazer os pagamentos, um parcelamento para poder resolver, aí sim. Mas quando chega já encerrada, né, não tem como, não tem mais o que fazer, só abrindo um novo CNPJ.
Tá, ok. Poxa, olha aí, gente, precisa começar tudo do zero. Pelo amor de Deus, todas as taxas de novo, abrir um novo CNPJ. Ninguém quer isso, né? Sua empresa chegar... É aquela sensação de meio que fracasso, de desorganização total, de gente, de descaso com o seu próprio negócio. Se você está nessa situação, estamos te chamando aqui a atenção para você olhar para isso. Só uma dúvida que você falou e chamou aqui a atenção... Quando foi descredenciado, né, do Simples Nacional, por exemplo, perdeu ali, a empresa não tem mais esse, o Simples. É possível reverter? Tem como reverter?
Tem sim, porque quando ele é desenquadrado do Simples Nacional, ele se torna lucro presumido. Sim. E aí a gente consegue fazer um novo pedido para o Simples Nacional, depois de regularizar todas as declarações, valores, né, tem um período do ano que é permitido fazer a opção pelo Simples Nacional, e aí a gente consegue voltar a esse regime.
Isso normalmente é quando? Final do ano, início do ano, para fazer essa...
Início do ano, janeiro.
Beleza. Então, quem foi desenquadrado vai amargar aí, pagando essa taxa, né, a alíquota maior, como lucro presumido. Parece isso. Que em setembro, eu ouvi dizer que setembro vai ter alguma coisa aí em relação à questão que está também em vigor agora, que é essa questão tributária, da reforma tributária. Sim. Que em setembro vai ter uma análise nessa questão do Simples para quem foi desenquadrado. Então vamos ficar atentos para isso, para ver que quem sabe eles podem abrir em setembro essa possibilidade de pedir o retorno ao menos, esperar até janeiro, né, Edna?
É verdade. Estamos tendo muitas mudanças aí, né, com a reforma tributária, agora no final de 2026 para 2027, tem muita coisa aí que vai acontecer, e é importante o empresário estar atento a essas informações, a essas mudanças, né, e buscar realmente a ajuda de um profissional de contabilidade para não acabar se passando, né, e gerando penalidades aí, multas, né, que acabam sendo oneroso para a empresa. Ninguém quer pagar multa, né? Ninguém quer pagar coisa que...
Diminuir seu lucro, pagar coisa que não deveria estar pagando.
Isso.
Edna, a gente agradece muito a sua presença hoje aqui para falar de balancete, balanço fiscal do final do ano, alertando os nossos ouvintes, seguidores e a pessoas que acompanham também o Fora da Caixa, empresários, a entender que balanço fiscal é algo necessário. Você pode até não gostar, mas contratem uma contabilidade e se organiza, porque você vai precisar saber do seu fluxo de caixa, como é que está indo, entradas e saídas, se sobrou alguma coisa, se você tem como investir, fazer o planejamento financeiro, não só para você manter a sua empresa, a saúde financeira da sua empresa, mas também para prospectar, né, Edna? Às vezes a gente fala só em manter. De repente a empresa está toda certinha ali financeiramente, viu que está sobrando dinheiro, conseguiu pagar as taxas de dia, não está pagando juro, reduziu bastante, falou, opa, sobrou dinheiro aqui, e agora o que eu faço? Pode reinvestir no negócio.
É isso mesmo, Patrícia, é muito importante.
Maravilha. Obrigado, então, mais uma vez, as suas considerações finais, sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Agradeço, né, estar aqui hoje com vocês novamente e espero ter esclarecido, né, um pouco sobre a diferença entre o balancete e o balanço anual. Se precisarem, pode contar comigo novamente para trazer aqui outros temas e a gente poder conversar um pouco e levar esse conhecimento para os empresários.
Maravilha. A gente aqui agradece, tá bom?
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520. importante. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior...
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça sua CNDB e aproveite. Tô com Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado.
conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Na Bahia, hoje é quarta-feira, 1 de julho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão,
com Fã Teixeira,
profissão repórter.
Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa.
Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
Tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia aí do outro lado. Muito obrigada mesmo. Conecta com a gente, seja pelo 106.1 do dial ou através do chat do YouTube. Clica agora no YouTube, estamos ao vivo, ao vivaço. E você pode conferir quem está aqui no nosso estúdio, azul azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de comunicação. É um prazer ter a sua companhia, da forma que for. Esse é o sentido do programa, esse é o sentido de um programa de rádio. Que delícia ter você aí do outro lado. Seja muito bem-vindo. Esse é o Balaio de Gato chegando.
Ba, 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 Balaio de Gato.
1 de julho de 2026, quarta-feira, amanhã, feriadão aqui em Salvador, na Bahia, porque celebramos o 2 de julho, a data da verdadeira independência do Brasil, isso mesmo. Essa festa que carrega um significado histórico imenso para nós, baianas e baianos, e que também deveria ser reconhecida por todas as brasileiras e todos os brasileiros, né? O 2 de julho merece ser feriado nacional pela grandeza da sua importância para a história do nosso país. E para conversar com a gente sobre essa data tão especial, a gente recebe hoje aqui quem entende muito do assunto, Fábio Baldaia, sociólogo, pesquisador e professor do IFBA, também o artista visual e pesquisador Daniel Soto, que mergulha na história do 2 de julho e literalmente coloca a mão na massa para deixar essa festa ainda mais bonita. E tem novidade chegando aqui na programação da Cardeal FM, a gente vai conversar com Messias Bandeira, jornalista, que vai contar tudo sobre o Faixa Cult e as novidades que estão pintando. É o Balaio de Gato, apenas chegando no seu coração. Seja muito bem-vindo, viu, Júlio? Viramos a esquina do ano, que essa nova metade de 2026 nos encontre com muita coragem para que a gente possa seguir em frente fazendo o nosso melhor, o mais bonito que a gente merece que seja. É o Balaio de Gato entrando no seu coração.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Fábio Baldaia, muito bem-vindo ao Balaio de Gato, mais uma vez, um prazer lhe encontrar, assim, quase que anualmente no 2 de julho.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite, é uma coisa religiosamente, né, 2
de julho. É muito bom ter você aqui, tudo bem?
Tudo ótimo.
Me conte, chegou uma turista aqui em Salvador, aleatoriamente ela veio passar o 2 de julho, sem imaginar que isso é uma festa, que essa data é uma festa tão importante pra gente. Ela não estudou história, ou estudou pelo livro errado, aquele livro do Pacto da Branquitude, que a gente estava lá acostumado lá atrás, que conta das heroínas e heróis brancos, mas a gente não, ela não sabe nada do 2 de julho, nem sabia, nem lembrava que era feriado aqui, não sabia que o aeroporto se chama 2 de julho, para ela ainda é o nome do herdeiro. Aí você vai contar para ela por que o 2 de julho é importante, e é o que eu gostaria que você fizesse agora, para quem está aí do outro lado, no 106.1 do Dial. Me conte qual a significância, de fato, dessa data que a gente vai celebrar amanhã.
Pronto. Olha, a independência do Brasil, sempre a gente aprende na escola, mesmo aqui na Bahia, que é 7 de setembro, né? E fora da Bahia, mais ainda. Só que o significado do 2 de julho, ele é muito maior do que o 7 de setembro, porque a independência se construiu por batalhas efetivamente acontecidas aqui.
Uhum.
Ocorreu guerra entre os portugueses, que depois do 7 de setembro de 1822 ficaram na Bahia, no Recôncavo, e houve um processo muito sangrento, inclusive, de disputa de grupos organizados, soldados baianos, negros, brancos, mestiços, caboclos, mulheres, e esse processo se desdobrou de 1822 até 1823. Então, no dia 2 de julho de 1823 é que se configura a independência da Bahia e que se entende hoje, em larga medida, os historiadores, que isso consolidou a independência do Brasil. Sem isso, ou os portugueses continuariam na Bahia, e a gente não sabe o que pode ter acontecido, ou poderia, inclusive, acontecer um processo de retomada, de não consolidação da independência do Brasil. Então, 2 de julho é isso, é muito mais do que simplesmente um anúncio de uma independência, houve um processo de disputa. E aí, o festejo do 2 de julho é uma comemoração desse evento, que é um evento muito baiano, dentro do contexto da construção da brasilidade, né? Então, desde 1824, a gente tem um cortejo nas ruas do centro de Salvador, celebrando a entrada dos batalhões patrióticos, né? Que são os grupos populares que lutaram pela independência durante esse mais de um ano, aqui na Salvador e no Recôncavo. Uhum. Salvador ficou sitiada, foi bombardeada, enfim, houve um processo de guerra. Então há um desfile em 1824, Manuel Quirino, que é um intelectual negro brilhante, né, viveu na virada do 19 para o 20, ele narra que em 1824 já saiu na rua um homem, um caboclo, em cima de uma carroça tomada dos portugueses. Não se sabe ao certo se aconteceu dessa maneira, mas há essa narrativa e de que há o desfile, aconteceu o desfile desde 1824, com grande participação popular. Algumas décadas depois, a incorporação da estátua, como a gente conhece hoje, e posteriormente da figura da cabocla. Então hoje a gente tem os dois,
o caboclo e a cabocla. Isso. E a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, para entender também o significado dessas duas figuras, isso, né? Que é tão forte, quando chega ali, a gente dá de cara com a cabocla, com o caboclo, todo mundo quer pegar no pé do caboclo, todo mundo quer colocar um bilhetinho ali na estátua, isso, né? Então assim, é importante saber também de onde sai, para onde vai e por quê. Porque a gente sabe que tem muito político que nessa época do ano aproveita para si, né, preparar para as eleições através dessas festas, né, que viram festas eleitoreiras, viram palanques, mas muitas vezes não sabem a metade da história, não sabem sequer a história, e estão lá falando com o caboclo, com a cabocla, sem saber nem de onde vem e para onde vai. Então daqui a pouco a gente vai também dar um pouco dessa aula, inclusive para os políticos que nos acompanham aqui agora pelo 106.1 do Dial ou pelo YouTube da Cardeal FM. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso querido Daniel Soto, ele que é professor também, ele que é pesquisador, ele que é artista visual, é um cara que é da academia, tá lá na UFBA, né? Cheio de histórias para nos contar, é doutorando e mestre na UFBA, com pesquisa sobre a memória gráfica do 2 de julho, integrante do grupo de pesquisas O Som do Lugar e o Mundo, Bahia no Império, Política e Sociedade, e desenvolve arte urbana sobre a independência do Brasil na Bahia desde 2018. Ele tá agora, nesse momento, em ebulição, fazendo a arte dessa festa, né, Daniel? Seja muito bem-vindo, tudo bem com você?
Tudo, fã. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Exatamente, a gente está no processo de montagem da cenografia, né, fazendo os últimos ajustes e torcendo para que a festa seja fantástica, como tem sido sempre nos últimos anos.
Será. Por que é que você decidiu, né, colocar como viés de suas pesquisas, como recorte dentro das suas pesquisas, o 2 de julho e a importância dessa data para nós, baianas e baianos?
No caso, começou com uma prática. Em 2018, eu estava querendo participar do 2 de julho, colaborar, porque eu já tinha percebido que as iconografias que já existiam, circulavam, consagradas, e que circulam até hoje, né, nos cards, em matérias de divulgação, elas trazem uma linguagem da própria época, né, de um passado. Então são esculturas históricas, pinturas históricas, e aquilo funciona para nós que somos fãs e adeptos do 2 de julho, mas tem uma gurizada, tem uma formação de público que está acostumada com outras linguagens. Então, aquilo ali causa um distanciamento.
Uhum.
Então, eu pensei que eu poderia colaborar fazendo arte mais próxima, né? Dessa linguagem atual. Então, eu fiz uma arte urbana. Aí ela também tem um quê de gravura, um quê de quadrinho, o tipo de composição que eu fiz dos personagens, que ajuda também nessa dinâmica visual. Aí as pessoas olham e se interessam, né, e acabam aderindo. E eu percebi, né, simultaneamente fazendo essa pesquisa, que haviam também iconografias um pouco controversas. Aí uma delas era Maria Filipa. Se utilizar até hoje imagem de Albert Einstein, uma fotografia que ele fez de uma escravizada, né? É utilizada para representar não só Maria Filipa, como Dandara, Luísa Marim e outras personagens que não tiveram construções de iconografias próprias à época, porque elas não eram eleitas para se fazer uma gravura, uma pintura, né? Faz parte do processo de embranquecimento, né, da população, uhum, da história. Inclusive a questão dos feriados que se construíram, né, para narrar a independência.
Sim.
Aí eu percebendo que esses personagens precisavam de iconografia. Então, aí eu fiz uma versão da Maria Filipa, que é a minha personagem mais, digamos assim, benquista, né? Deus que eu desenhei, as pessoas adoram.
Eu adoro.
Aí, inclusive, tem uns episódios que eu mais gosto, são quando as pessoas fazem selfies, né? E compartilham e me marcam.
Uhum.
Aí teve uma turista de Goiás que esteve na Ilha de Itaparica, ela viu aquele lambe, se amarrou, né? Aí as pessoas explicaram para ela quem era. Ela achou um verso que falava de Maria Filipa, aí publicou esse verso e uma foto dela fazendo uma pose igual a da personagem.
Que demais.
Ela na frente do lambe e me marcou, né? Aquela foto, aí virou assim o meu... Esses momentos, né, são que me pegam, assim. Quando as pessoas... É uma arte urbana, geralmente... Tá no risco, né, de vandalizarem. Aí tem algumas que duraram anos, né? O pessoal que era dono do muro, assim, cuidava. Aí eu percebo que existe essa demanda. As pessoas gostam, reconhecem o 2 de julho, só que eu sinto falta dessa atualização gráfica para que ela alcance melhor, uhum, o público, que as pessoas tenham mais adesão, mais interesse. E isso é possível, né? Através, claro, das artes visuais. E aí eu enveredei por essa seara aí como designer, artista visual.
Sem dúvida. Maria Filipa é, inclusive, a minha preferida. E essa turista de Goiás não é a turista que chegou aqui totalmente perdida, viu, Fábio? Ela é outra.
Se atualizou.
Não é a que...
Ela se atualizou e adorou.
Ela se atualizou. Ela chegou em Itaparica e aprendeu a história. Mas que máximo isso. E o importante destacar também é de quando a gente vir encontrar a arte de um cara que está produzindo, que trabalha com isso, pelos muros de Salvador, nas festas populares que a gente frequenta, lembrar de marcar, e o arroba está sempre lá, né? O arroba do artista está sempre lá, mas muitas vezes você faz a pose e não lembra de marcar. E isso também é uma validação do trabalho do artista, né?
Também. Aí, no caso, mas eu sei, na correria, às vezes a pessoa não consegue observar o arroba.
Sim.
Aí, se conseguir, massa. Mas o importante é estar lá. E uma coisa que eu percebi também, né, é necessário, além dessa validação espontânea do público, quando a gente consegue um apoio institucional, para que aquela arte ela perdure mais. Porque eu posso fazer várias iconografias, várias versões do 2 de julho, mas, por exemplo, elas não vão perdurar se elas não tiverem, digamos, não forem publicadas no livro, se elas não tiverem colocadas dentro de um museu.
Então, o próprio tempo se encarrega de destruir, né? A natureza vai deixando ela mais esmaecida, se não tiver o cuidado e o apoio, não é?
Isso, exato. Se ela estiver institucionalizada, ela vai estar dentro de um lugar que guarde.
Sim,
um livro,
claro,
então, preservada. Um museu, né? Dentro do cubo branco. Isso acontece muito aí. Uma questão que ocorre, por exemplo, estou com uma camisa aqui da Crioula, um amigo desenhou para o 2 de julho, certo? Só que aí ele fez algumas tiragens, só que ele não consegue estar fazendo sempre.
Sim.
Teve outras marcas que fizeram também estampa sobre o 2 de julho, só que elas não duram muito. Então, quando a gente vai procurar um souvenir, por exemplo, a gente que viaja, né? Aí você vai no aeroporto, vai na rodoviária, passa na lojinha, eu quero levar uma lembrança da Bahia, né, para o pessoal. Assim não vai achar uma Maria Quitéria, uma Maria Filipa, um Caboclo.
Verdade.
Do 2 de julho.
Verdade.
Certo? Então você não acha. Então não existe essa adesão do tema para essa cultura material. Pode parecer assim, né? Falando que é uma banalização de um tema que é tão importante, mas isso é importante para que as pessoas consigam acessar e adquirir esse patrimônio, né? Esse patrimônio,
claro,
é nosso.
Claro.
Aí, por exemplo, pelo fato de eu entrar na loja e não ter o tema 2 de julho, eu vou ter que pegar outro tema, e aquele tema que eu estou vestindo às vezes vai ser um obstáculo para as pessoas lembrarem do 2 de julho.
Claro, e são símbolos também da nossa terra, né? A cabocla, o caboclo, as heroínas e os heróis da independência são símbolos da nossa terra, que não apenas a baiana de acarajé, que é o que termina que a turistada toda leva para casa, né? É o berimbau, a baiana do acarajé, e que não são só esses os elementos que representam a Bahia. Exato. E representam quem somos, né? A nossa história. A gente vai falar mais daqui a pouco, e aí eu quero falar da montagem desse ano, certo, que tem o tema da Tropicália, é isso?
Exato.
E aí eu quero falar um pouco mais para que você conte como é que a gente vai encontrar as ruas quando a gente chegar na festa do 2 de julho. Mas vamos correr, a gente está correndo, porque é muito tema e muita gente boa reunida nessa mesa. Messias Bandeira é músico, produtor cultural, professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA. Ele tem um currículo enorme que ele me fez assim: não precisa ler tudo não, tá? É porque é muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu acho que aqui já dá uma boa medida de quem você é e do trabalho que você desenvolve em prol da comunicação aqui no nosso estado. E ele está à frente, ele coordena o projeto Faixa Cult aqui na Cardeal FM, que já tem um ano, Messias.
Ele completou 6 meses agora.
6 meses, e que está chegando com novidades após 6 meses, com uma grade ainda mais extensa, né? Novidades importantes para serem ditas. Então seja muito bem-vindo, como é que você está?
Obrigado, fã, boa tarde a todas e todos, saudar aqui Daniel e Fábio, saudar todo mundo que nos escuta, é um prazer sempre voltar aqui, fã, né? É uma piada pronta, né? Mas eu sou fã desse programa, né?
Enfim, sou fã de fã, é uma delícia isso.
De sorte que para mim é um prazer estar aqui com os colegas. Aliás, vocês me fizeram lembrar que minha mãe me levava para a festa da cabocla, né?
Pois
porque
é.
As pessoas chamavam assim também a festa da cabocla. Eu morava na Liberdade, a gente ia andando para Lapinha e fazia todo o circuito,
sim,
né? Até o Campo Grande, né? Que ainda tínhamos ali os desfiles, chamavam de parada,
sim,
não é? E também me ocorreu o seguinte, já que os políticos estão nos ouvindo,
estão,
viu, fã, e
eles ouvem a
Cardeal prefeito FM também, eu queria pedir para que eles abram o plano inclinado do Pilar, não é? Porque eu fiz muito esse circuito também, não é? De ir por baixo, aí só praticamente os insiders é que sabem disso, né? Você vai por baixo, pega o plano inclinado e você já sai na Cruz do Pascoal, não é? Ali no meio do circuito. E eu não consigo entender porque que o plano inclinado fica fechado no dia da nossa data magna, né? Mas enfim, eu estou aqui...
As incompreensões aqui da Bahia.
Pois é. Mas
me conte,
então,
celebrando os 6 meses do Faixa Cult, temos novidade.
Exato. Bom, a Faixa Cult é uma faixa de horário com 8 programas. Essa faixa vai ao ar todos os sábados, das 16 à meia-noite. E nós reunimos ali muitas figuras da cena cultural de Salvador, com programas como o Radioca, apresentado por Rony Jorge.
Alô, Rony.
E Luciano Matos, às 16 horas. Às 17 horas nós temos o Estação Batucada com Jonga Lima e
muito
Tony
bom,
Couto. Às 18 horas o Evolução Hip Hop com DJ Branco.
Arrasando, trazendo convidados de peso aqui para essa Cardeal FM, hein?
Um abraço, Branco, você
um
que está com a gente sempre.
Ele.
Às 19 horas um projeto chamado Janoman, que a gente está começando com o Ivan Wall, né? Onde ele vai apresentar aqui o programa também. Às 20 horas, o Pérolas Pretas, com a Mayara Fernandes. 21 horas, eu faço o Vida Digital, sobre cultura e tecnologia. 22 horas, Mundo Bahia, que a gente vai estrear também com Mariela Santiago, Paquito e Gil Vicente Tavares, professor lá da Escola de Teatro.
Resenha, né?
Só resenha.
Só resenha.
Às 23 horas, Nancy Viegas e Ed Braz.
Um beijo, Nancy.
Pois é.
Rock das antigas.
Com som, som da base, rock, música contemporânea, música instrumental, enfim. Isso de 16 à meia-noite.
Do sábado.
No sábado. E vamos começar agora, a partir do dia 5, um segundo circuito da Faixa Cult, que vai ao ar todo domingo, das 10 às 20 horas. E já abrimos com chave de ouro, porque às 10 da manhã do domingo a gente tem o programa Viva Osba, apresentado pelo maestro Carlos Prazeres, programa sobre música de concerto, popularização da música que chamam de erudita, essa definição muito ruim, né, para a gente sustentar ainda hoje. Mas que bom que o Carlos vem aí para explicar tudo isso, né, para a gente.
Maravilhoso, ele me deu uma entrevista sensacional falando dessa novidade, veio aqui pouco antes do São João, era para ficarmos no meio bloco, A conversa foi tão boa que ficamos uma hora de programa, só eu e ele. E é, assim, um cara que tem muito para agregar. Então, eu tenho certeza que às 10 horas da manhã do domingo, a Cardeal FM não será mais a mesma, porque a gente vai ter, de verdade, música que todo mundo merece ouvir e merece saber as histórias delas, né? Pois e é. Que muitas vezes fica revestida, infelizmente, dessa névoa, dessa coisa. Exato. Da erudição, que de erudito não deveria ter nada,
pois é.
Porque pertence a todo mundo.
Claro.
Né?
Isso às vezes interdita, né, as pessoas da experiência, né, da fruição da música. Mas às 10, então, nós temos o Viva Osba. Ao meio-dia, um programa chamado Latinidades, com música latina, andina, ritmos caribenhos. Às 13 horas, eu entro com um programa chamado Audiosfera, que aí vem com música, tecnologia e cultura, basicamente cena contemporânea, o que já é muito. Às 15 horas, o Poplist, aí sim voltado para o rock alternativo, com Chico Castro. Big Bros, que é um dos maiores colecionadores de vinil do Brasil, eu diria. Lucas Cunha, que é jornalista, e também Oswaldo Júnior, que foi diretor da MTV aqui na Bahia, aqui em Salvador.
Sim.
Às 16 horas, o programa de Marquinhos Santiago, isso é reggae.
Um beijo para ele, ele sabe tudo.
Sabe tudo,
né?
Sabe
o
tudo.
O reggae da Bahia, o reggae do Brasil, o reggae do mundo, tá nas mãos daquele homem ali, Marquinhos Santiago.
É isso aí. Às 17 horas, nós temos um programa chamado Mundo Bahia, que volta, né, com uma segunda etapa do Mundo Bahia. Às 18 horas, um programa também novo, fã, que é um programa sobre as casas de cultura da Bahia. Então, nós vamos envolver Museu de Arte Contemporânea, o Museu da Cultura, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, MAB, MAC, MAN. E várias outras casas, como Acervo da Laje.
Que horário é esse?
Isso vai ser todo domingo, às 18 horas.
Maravilha. Inclusive, o MUNCAB vai estar aberto no dia 2, viu, gente? Importante isso. Porque a nossa história sendo contada também dentro do museu, ao mesmo tempo que a festa acontece na rua, você pode entrar e fazer a visita gratuita ao MUNCAB no dia 2 de julho, amanhã. Importante ser dito isso, importante essa divulgação.
E, fechando essa faixa cult, no domingo, às 19 horas, a Diana Mann, uma segunda etapa também do programa. Então, esse pacote já começa a rodar a partir do próximo final de semana. E em agosto, nós vamos estrear um projeto novo chamado Faixa Universitária, envolvendo estudantes, professores, técnicos da Universidade Federal da Bahia e de outras instituições de ensino. Então, fica o convite também para as instituições de educação no Estado.
Hein?
E ele vai ao ar, irá ao ar, de segunda a sexta, às 16 horas.
Muito bom.
E aí vamos ter tranças da Bahia. Dentro dessa programação vai ter tranças da Bahia, as letras da Bahia, as imagens da Bahia, voltado para o audiovisual, cinema, enfim, as histórias da Bahia, sons da Bahia. Então é uma ocupação, eu diria. Muito. E a gente é muito grato aqui à direção da Rede Excelsior de Comunicação, da Cardeal FM, por acolher essa proposta, não é, de comunicação com um senso público. Que eu acho que isso que é importante para a gente.
Padre Danilo acertando no alvo, de Patrícia Tosta na coordenação de programação, um beijo para todos. E assim, que grade maravilhosa, hein? Essa de agosto eu não estava sabendo, agora tem que incluir história, tem que trazer os meninos para cá também.
Sem dúvida, histórias da Bahia.
História.
Inclusive, nós já fizemos aqui, e nós fazíamos assim, o Histórias da Bahia junto com o Fernando Oberlander, da Caramurê. A gente fazia toda quinta-feira aqui, vai voltar agora.
Vai voltar? Fernando Oberlander vai voltar?
Estamos tentando convencê-lo agora.
Ai, que legal!
O rapaz é ocupado, né?
É ocupado com a cara morena, é? Muita coisa, muitas coisas, muitos livros, muitas coisas para administrar. Mas olha, esses meninos aqui são muito bons, meus convidados de hoje. São incríveis. 2h30, a gente hoje segue sem comercial, hein? Comercial só às 3 da tarde, antecipando a chegada do Pega Visão com o João Vitor daqui a pouquinho. Deixa eu jogar a bola para Fábio Baldaia novamente e aí a gente segue nesse nosso tour da turista aloprada. E vamos seguir então falando por que a importância, Fábio que é sociólogo, pesquisador, professor pelo IFBA, lá do IFBA, e também um historiador, de alguma maneira nato, né? Nasceu com o dom de contar e de saber a história, de trazer a história para a gente. Por que a figura do caboclo, da cabocla e essa representatividade tão grande que eles têm dentro da festa do 2 de julho?
Imagina que a Bahia ficou independente no contexto do Brasil em 1823, com escravidão. Demorou mais de 60 anos, mais de 60 anos para a escravidão ser abolida. Ao mesmo tempo, a gente tinha ficado independente de um país europeu. Então, assim, a representação da nacionalidade não ia ser uma figura branca,
uhum.
e dificilmente uma figura escravizada. Veja Maria Filipa, uma mulher negra, que muito tempo depois que foi ser relembrada, exaltada. Então, o caboclo surge como esse híbrido, né? Meio indígena, meio branco, meio negro, que está no meio, que pode ser uma coisa e outra. Então, ele surge como isso que representa a brasilidade, a luta, a bravura, a luta contra a tirania, e ao mesmo tempo tem aspectos muito interessantes, né? Tem uma dimensão política de resistência, uhum. tem uma dimensão estética, e aí Daniel trabalha muito bem com essa, a iconografia em torno do 2 de julho, passa por essa imagem do caboclo, né?
Sim.
Tudo que se desdobra também do caboclo, esse traço étnico, etc. Então o caboclo aparece como esse personagem, que é introduzido em 1824, e a cabocla posteriormente. Então esses dois, eles são muito importantes na festa, porque ele representa esse sentimento de unidade. Se a gente observar no cortejo, desde sempre, tem uns registros do século XIX até o século XX, se a gente for amanhã vai ser assim, a festa gira em torno dos caboclos, dos carros dos caboclos, né? E a gente vai atrás dos caboclos.
Uhum.
Umas antigas festas católicas
é
do
isso.
século XVII,
tem uma
18.
Coisa meio de divino também,
tem,
né?
Tem, eles são divindades também. São uma série de coisas, inclusive divindades. Por isso que as pessoas seguem, tocam com devoção, com fé. Quando os caboclos chegam na ala em frente ao elevador Lacerda,
Sim.
param ali, as pessoas em devoção tocam nos caboclos, já colocam os bilhetes, depois frutas. E mais ainda quando eles chegam no Campo Grande. O monumento do Campo Grande é de 1895. Foi inaugurado, tem um caboclo ali, muito grande, uma estátua.